9h22, mais uma manhã linda de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha, 14 graus, uma temperatura bem agradável para o inverno, uma temperatura de primavera. E como nós falamos na abertura do programa, agora estamos em contato telefônico com o deputado gaúcho Ubiratã Sanderson, do PSL, porque os parlamentares gaúchos vão ao STF pedir a suspensão do sistema de distanciamento controlado do governo do estado. Deputado Sanderson, muito bom dia.
Bom dia, Flávio Weber, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Que satisfação falarmos com a população de Lagoa Vermelha, terra belíssima, que abriga aí, eu comentava contigo antes de entrar no ar, abriga a nossa amiga Charize Bresolin e meu colega deputado federal aqui, Ronaldo Santini, duas pessoas maravilhosas, e em nome de quem eu cumprimento toda a população de Lagoa Vermelha. Nós entramos, Flávio, entramos na semana passada com uma reclamação constitucional junto ao STF, pedindo que o STF permita que prefeitos municipais, que as comunidades das 497 localidades gaúchas, dos 497 municípios, possam fazer análise sobre oportunidade e conveniência com relação ao decreto publicado pelo governador Eduardo Leite. Nós entendemos que o decreto ele é draconiano, ou seja, ele é vertical de cima para baixo, foi estabelecido sem ouvir as partes envolvidas, e não há como permitirmos aceitar que algo que vá interferir diretamente na vida dos 11 milhões de habitantes, que esses 11 milhões de habitantes não sejam consultados. E a consulta é feita via prefeituras municipais. Afinal de contas, os prefeitos são os representantes locais, os representantes municipais. Então nós entramos com uma reclamação constitucional, pedimos a liminar. O processo foi distribuído para o ministro Barroso, que ainda não decidiu. Né? Mas, por exemplo, Lagoa Vermelha está sob restrição, com bandeira vermelha, inclusive. A bandeira preta é o último estágio. Bandeira preta, aí eu acho que o comércio todo fechado, talvez fiquem, talvez só farmácias. Bandeira preta é algo assim, absolutamente restritivo. Mas Lagoa Vermelha já está em bandeira vermelha. E aí eu tenho certeza que o prefeito municipal, ou a comunidade local, a Câmara de Vereadores, clubes de serviços, os empresários, os trabalhadores não foram consultados. Né? E a realidade de Lagoa Vermelha, nós sabemos, a realidade de Lagoa Vermelha é bem diferente, por exemplo, da realidade de Caxias do Sul, ou da realidade de Porto Alegre. Né? E estão todos na mesma bandeiragem. Então, esses exageros que nós buscamos reparar, trazendo as comunidades para dentro do processo.
É uma questão, deputado, bastante controversa esta, né, com a instituição de bandeiras e o distanciamento controlado. Na sua avaliação, esse sistema vem dando certo, vem atingindo os seus objetivos?
Claro que nós temos que ter atenção e os cuidados que a situação exige. Agora, no Rio Grande do Sul, de forma específica, o governador, na minha observação, passou a mão. Ele exagerou quando estabelece um regramento linear geral para todo o estado, quando esse regramento, essa análise tem que ser feita caso a caso. Cada município é que tem que fazer análise, levando-se em consideração as peculiaridades do município, clima, tipo de população, se a população tem mais idade ou menos idade. Né? Então isso tem que ser levado em consideração e não foi levado. Como não foi levado, nós começamos a receber aqui em Brasília uma série de reclamações, de prefeitos, inclusive, de clubes de serviços, de associações comerciais, de sindicatos lojistas, reclamando de que a sua comunidade, são quase 500 municípios no Rio Grande do Sul, né? E aí a informação que nós obtivemos é que apenas a FAMURS serviu como via de negociação. Canal de comunicação. Porque o governador baixou o decreto e apenas comunicou que tinha decretado. E não é assim que a coisa deve acontecer. As restrições são úteis? São úteis. Desde que estabelecidas sob análise pontual. Quando tu faz a restrição dessa maneira, sem avaliação pontual, ela deixa de ser útil e passa a ser prejudicial, porque provavelmente tu estará aí restringindo atividade econômica em municípios que não precisa. Talvez esse município X, que está sendo restrito, tanto quanto as cidades maiores, talvez ele daqui a um mês pudesse até estar sob restrição, porque cada localidade tem o seu timing. Quando ele estabelece de forma geral, nós entendemos que essa restrição ela não tem a mesma validade que teria se fosse a análise, a aferição das condições de cada município, feitas as aferições feitas de forma chamando a comunidade, fazendo, não custa. E um dia tu chama na Câmara de Vereadores, faz uma audiência pública, chama clubes comerciais, todas as forças vivas da comunidade, chama, decide em conjunto. Lagoa Vermelha é uma cidade que tem condições de reunir na Câmara de Vereadores as lideranças, ou a população, enfim, os vereadores, que são os representantes do povo de Lagoa Vermelha, e aí decidir. E em decidindo nesse ou naquele sentido, chama inclusive o secretário de saúde, autoridades de saúde pública do município, e em decidindo nesse ou naquele sentido, a comunidade vai até ajudar de forma mais efetiva, porque ela atuou de forma ativa no processo decisório. Agora, quando tu recebe de cima para baixo uma ordem do governador, ordem essa que inclusive nós estamos sabendo que muitos prefeitos souberam pela imprensa, né? Os prefeitos não sequer foram comunicados previamente, claro que não, mas não foram comunicados inclusive nem posteriormente, né? Então isso é algo que precisa ser corrigido, estamos buscando no STF, e a ação chama-se reclamação constitucional, porque é aquela ação judicial que o STF afastou o Poder Executivo Federal de qualquer ingerência nos estados e municípios, considerando a autonomia que cada ente federado tem. Se o Presidente da República não pode interferir nos estados, e a ordem é do STF, nós acatamos, os governadores também não podem interferir nos municípios, porque a autonomia, a independência entre entes federados é algo, é cláusula pétrea, é algo rígido da Constituição Federal e tem que ser obedecido por todos. Não, isso não pega só o Presidente da República, pega o Presidente, mas também os governadores que, na nossa interpretação, estão usurpando de uma função que não lhes pertence.
Essa é outra questão, deputado Sanderson, que vem gerando muitas discussões. Não há uma política nacional de combate ao coronavírus, cada estado faz de um jeito e algumas regiões bem diferentes das outras, né? O senhor acha que essa ingerência, como é dada pelo STF, do presidente para manter uma política nacional, gerou mais confusão, mais problemas do que solução?
Com certeza. Na minha observação, com certeza. Porque o STF não podia, na minha visão, ter afastado o governo federal, né? Devia-se, não que o governo federal fosse determinar como cada estado e cada município deveria se comportar, não, ao contrário. Como eu disse, a autonomia de cada município para estabelecer os regramentos, ela é, na minha observação, ela é algo fundamental. Mas municípios, estados e a União Federal precisam estar em harmonia, conversando. O governo federal hoje está basicamente repassando dinheiro. Ele não tem autonomia, não tem nem mínimo poder regulatório. Regulatório no sentido de orientar. As orientações do Ministério da Saúde hoje praticamente não tem força normativa para determinar como os municípios ou os estados devem se comportar, porque o STF alijou a União Federal desse processo. Então, se a República Federativa do Brasil é composta por 4 entes federados, União, Distrito Federal, estados e municípios, é sinal de que esses 4 entes federativos precisam, de forma harmônica, conversarem entre si. E não está havendo essa conversação entre a União e os demais entes federados. Né? Então, precisa sim, nesse momento, nós, população brasileira, agentes políticos, autoridades, enfim, precisamos todos entender que a crise, o problema, a pandemia exige união. Sem união, nós não temos as nossas chances de sairmos vitoriosos dessa desgraçada crise de saúde pública com reflexo na economia, as nossas chances são menores. Por isso que nós entendemos que, através da reclamação constitucional, né, inclusive, e isso está na ação, não é que nós vamos proibir os estados de orientar, não. Só nós temos que pedindo que os municípios ingressem com prioridade normativa dentro do processo. Então fica município, estados e União Federal, os três entes remando no mesmo sentido, todos ajudando na busca de soluções.
Pois é, deputado, e como o senhor avalia essa possibilidade da ação ter, né, um desfecho favorável aos proponentes, né, que além do senhor nós temos aí a assinatura de outros deputados, né? Essa ação tramita em quanto tempo? Qual é a expectativa?
Nós ajuizamos a ação na semana passada, foi na quarta-feira passada, e aí estamos aguardando a decisão. Agora, é uma decisão, uma ação muito bem fundamentada, com dados técnicos, inclusive, né? E ali está muito claro, na nossa petição, o objetivo colaborativo. Ninguém quer proibir o governador de atuar. Não, nós queremos é que os prefeitos atuem também, e de forma prioritária. Prefeitos atuando, comunidades sendo consultadas, juntamente com o governo do estado e também com a União Federal. Agora, quem vai decidir isso aí é o ministro Barroso, né? Cabe ao Supremo, na minha observação, o ministro deve levar em consideração as informações técnicas que foram colocadas na petição, e agora aguardamos. Não há, perante o Supremo Tribunal Federal, não há nenhum precedente, nem positivo nem negativo, que foi a primeira ação ajuizada, nesse sentido. Há decisões pontuais de ministérios, de agentes do Ministério Público Brasil afora, entrando contra essa decisão, ou também ações individuais contra a decisão do governador do Rio Grande do Sul. E aí sim há decisões favoráveis e contrárias, judiciais, mas isso decisões pontuais. A nossa petição busca abranger todo o estado do Rio Grande do Sul, por isso o ajuizamento do STF.
Perfeitamente. Deputado, alguma outra informação com relação ao combate a essa pandemia, ações aí do senhor ou do próprio, né, grupo de parlamentares gaúchos para auxílio a essa crise?
Nós estamos, Flávio, praticamente há 5 meses já enfrentando essa crise. O governo federal já enviou aos 27 estados e aos 5.600 municípios algo em torno de 180 bilhões de reais para ajuda na saúde pública. Esses valores devem ser utilizados prioritariamente para o enfrentamento da Covid-19, mas também o governo Jair Bolsonaro, e eu atuo aqui na vice-liderança, nós temos a ciência de que todos esses recursos que foram destinados precisam ser muito bem empregados. Temos aí também o auxílio emergencial, que até agora nós estamos indo para a quarta parcela, e teremos mais uma parcela ainda, são 5 parcelas do auxílio emergencial, que totalizará 250 bilhões de reais, além da ajuda aos pequenos, médios, aos microempresários que, através do BNDES, o governo federal também está destinando. São algo em torno já de 40 bilhões de reais com linhas de crédito, dinheiro novo destinado às pequenas empresas, até às médias empresas. Então, as ações voltadas ao enfrentamento da crise na saúde pública estão sendo realizadas. Ações também estão sendo realizadas no enfrentamento da crise econômica. E agora nós temos que, em conjunto, todo mundo junto, os três entes federais, estados, municípios e a União, acharam formas, maneiras para retomarmos com os cuidados de estilo, claro, sempre tendo os cuidados com máscara, com afastamento, enfim, mas para iniciarmos a retomada daquilo que alguns chamam de novo normal, porque nós só teremos a normalidade absoluta com a chegada da vacina e com a aplicação da vacina. Então isso ainda vai levar tempo. Mas nós não temos condições, enquanto nação, de ficarmos aí como alguns querem, de ficarmos até final do ano quarentenados, com a economia fechada, com os trabalhos paralisados ou em restrição. Então, por isso, cuidando da saúde, mas também, ao mesmo tempo, cuidando da subsistência da população brasileira.
Deputado Sanderson, muito obrigado pelas informações. Vamos aguardar, então, essa decisão. Um grande abraço.
Um abraço, Flávio.
O Biratã Sanderson, deputado federal do PSL Gaúcho, foi o nosso convidado participando do programa falando sobre essa ação. Os parlamentares gaúchos foram ao Supremo pedir a suspensão do sistema de distanciamento controlado, mas, acima de tudo, que os prefeitos possam ter essa autonomia para tomarem essas decisões com relação às medidas que possam ou devem ser adotadas. Assinaram a reclamação o senador Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, os deputados federais Bibo Nunes, do PSL, Marcel Van Hatten, do Novo, e Maurício Dietrich, do PTB. 9h39, 14 graus é a temperatura na rua 14 de julho, nesta manhã de segunda-feira.